Começa agora a Central Autônoma, o seu boletim semanal com a voz dos movimentos sociais.
Central 3. Central 3.
Olá, ouvinte Central 3, mais um Central Autônoma no ar. Uma versão, digamos, especial do nosso programa semanal de boletins aí dos movimentos e das lutas sociais do Brasil. Hoje, uma espécie de debate autônomo, vamos dizer assim. Nós comentaremos as eleições de domingo passado, por um ponto de vista, obviamente, popular, vamos dizer assim. E eu tenho aqui na mesa convidados especiais com o Paulo Motorim, da revista Vai Da Pé.
Opa, salve Gabriel, prazer aí estar no Central Autônoma, Rádio Central 3.
É nóis, Paulo. O Chico aqui também, o nosso editor em chefe da Central 3, participando também, reforçando a nossa equipe e o nosso diálogo de hoje, para debater esse momento tão importante do país. Olá, Chico.
Olá, Gabriel. Paulo, muito obrigado pelo convite.
Imagina. Claro, minha saudação ao Leandro na mesa de som, que vai ficar com a parte técnica, mas também terá suas inserções. Importantes inserções no debate.
Tem uma história bacana que ele vai contar aí.
Prometemos dar ao Leandro mais tempo de TV do que ao PSTU.
Tudo bem, Gabriel? Um abraço pro Paulo, um abraço pro Chico, um abraço para quem tá ouvindo. Um prazer estar com você.
Igualmente. Bom, em primeiro lugar, esse debate aqui, né, foi inspirado até no que o Paulo me convidou para fazer na Rádio Cidadã, onde a revista Vai Da Pé tem um horário agora nessa rádio que é comunitária, mas tem frequência no dial oficial. E fui lá, debater o primeiro turno com ele, com o Roberto Oliveira, jornalista também, que também tem colaborado com a revista Vai Da Pé. Então, Paulo, antes de a gente entrar na pauta política mesmo, conta para o nosso ouvinte aí como é que funciona a Vai Da Pé, esse esquema que vocês arrumaram na Rádio Cidadã, enfim, como é que vocês têm trabalhado aí?
Exato. Então, a revista Vai Da Pé já existe há uns 2 anos, é um grupo aí de jornalistas, jovens, de vários cantos aí da cidade, praticando jornalismo independente em várias mídias diferentes. A gente tem uma revista impressa, gratuita, que circula nas periferias de São Paulo, em centros culturais. E temos também um site que a gente atualiza com reportagens. E a Rádio Cidadã FM é uma parceria que a revista Vai Da Pé já tem há algum tempo. A Rádio Cidadã FM, ela é comunitária lá do Butantã e é uma das rádios comunitárias mais antigas aí que segue em atividade na cidade de São Paulo. É um enorme prazer estar ali fortalecendo a iniciativa do pessoal lá do Butantã, e é uma iniciativa da revista Vai Da Pé para fazer um trabalho mais comunitário, falar menos das pautas globais, nacionais, e tentar fazer um jornalismo mais voltado ao dia a dia, às comunidades, e enfim, tem sido uma grande experiência. Foi um prazer o convite, o dia do debate com o Gabriel, também diversos jogadores aí do Autônomos já passaram pela bancada aí de entrevistados do Vai Da Pé na Rua, que é o nosso programa que rola sextas-feiras lá na Cidadã. Então, estar aqui no Central Autônomo é uma obrigação moral e um prazer de construir aí essa articulação entre as mídias independentes. Máximo respeito aí às iniciativas radiofônicas ocupando aí os latifúndios das ondas magnéticas que aí ouvem.
É isso aí, Paulo. Reitero o que você fala. É um prazer mesmo unir forças com esse pessoal que tá fazendo a mesma correria, vamos dizer assim, né, trabalhando pelo mesmo tipo de jornalismo, com ideais semelhantes, com visões tanto do jornalismo como do mundo e das questões cotidianas semelhantes, e acho que a gente tem que estar cada vez mais ombro a ombro mesmo, fazendo coisa junto, fortalecendo essas alternativas midiáticas e fazendo um contraponto cada vez mais relevante para o debate mesmo. Essa altura da vida, eu chamo essas mídias alternativas entre aspas, porque é mídia como qualquer outra coisa. A gente está disputando espaço aí, alternativo já é uma coisa que já
assume que tem um dominante, um
exato,
superior.
Exato, né? Às vezes já assume uma condição como se ela fosse imutável e fosse para sempre assim, quando não é por aí, né? Bom, então é isso. E, bom, também vale destacar o trabalho que vocês fizeram durante a Copa do Mundo, né, o projeto O Copa, que já foi nesse sentido de reunir muitos coletivos. Eu, pelo Correio da Cidadania, participei na medida do possível. Outros coletivos que têm filmado manifestações e feito só seus trabalhos de formiguinha aqui e ali também fortalecendo e criaram com conteúdo próprio. Sim. Levaram pessoas importantes para dar entrevista para esse coletivo e essas entrevistas tiveram boas repercussões. E, enfim, é uma caminhada que está em pleno desenvolvimento, né? E está com bastante vigor, aí, apesar dos latifúndios midiáticos, como você bem disse. Bom, vamos começar agora a entrar no... botar o pezinho na lama, né? Para começar a falar do que aconteceu no domingo. Não só no domingo, como em todo esse processo, toda essa campanha aí que durou praticamente 3 meses, né? Desde
o gol da Alemanha, que deu o título da Copa do Mundo.
Desde o gol do Mário Götze e começou a campanha eleitoral. Aliás, eu nunca esqueço a cara da Dilma dando a taça pro Felipe Lange na Copa do Mundo. Pô, será que dá pra fazer um media training na presidente e falar, olha, você vai entregar a taça, esquece quem tá lá, dá um sorrisão, cumprimenta o Lange. Foi uma coisa
tão... Nossa, parecia que tomando um chá de alecrim podre, né? Aquela cara de...
Posso pegar o gancho do que você tá falando? Sempre se diz que o futebol e política estão misturados e caminham juntos, né? E é fato, é verdade. Você vê Franco na Espanha com o Real Madrid, tantos exemplos. E se falou muito nesse ano de que se o Brasil fosse campeão do mundo, em casa, a Dilma entregando a taça, toda aquela festa, a Dilma estaria já praticamente dentro do...
Eleita,
né? O que vocês acham disso? Acho que
sobre isso, Chico, eu fiz uma entrevista antes da Copa com o Denaldo, que é um pesquisador do Ludens, que é o núcleo de estudos lá da USP que estuda o futebol. Ele me trouxe um exemplo que eu achei bem, bem bacana, que é do Mundialito de 81 no Uruguai, que foi quando a ditadura uruguaia organizou quase uma Copa do Mundo com todas as seleções que já tinham sido campeões mundiais, e o Uruguai ganhou, o governo, a ditadura esperava com aquilo uma vitória política, e foi naquele título a primeira vez que a torcida e a sociedade cantaram juntas, vai passar, a ditadura vai acabar. Então, acho que tem essa relação futebol-política, mas acho que o governo nem sempre consegue o efeito esperado, né? O futebol é tão imprevisível e é tão complexo que eu acho que ninguém consegue tirar proveito dessa imprevisibilidade.
É uma coisa que... acho que é tentador você comparar fenômenos de massa e criar relações de lógica entre um e outro, né? O futebol é um fenômeno de massas e a política, pelo menos nesses momentos de comoção e espetáculo midiático em relação à televisão, à cobertura dos debates e dos escândalos e tudo isso que deixa o povo em polvorosa mesmo, mas não dá pra gente chegar à relação. A Itália bicampeão do mundo não significou o Mussolini para sempre no poder, sim, né? E ele era um projeto claramente do Estado italiano ganhar a Copa do Mundo pelo fascismo e tal, ganhou duas vezes e foi enforcado.
Eu acho que essa...
O Brasil, o auge do futebol brasileiro nos anos 50, com a Copa de 58 e 62, não evitou o golpe militar de 64, por exemplo, e não deixou o mandato presidencial do João Goulart se completar. E nossa, esse exemplo do Mundialito do Uruguai é brilhante, e assim por diante.
Né? E até porque...
2002 o Brasil foi penta, FHC não ganhou.
E do ponto de vista da maturidade brasileira para tratar política, 3 meses é muito tempo, né? Então o Brasil podia ter vencido a Copa do Mundo, mas aí cai um avião, muda todo o cenário. E se alguém tivesse vomitado em frente às câmeras, já teria mudado o resultado tudo de novo.
Exatamente.
São coisas... pequenas, é memória de baratas.
Assim. Vale ressaltar
é uma volatilidade eleitoral que qualquer sociólogo minimamente aprofundado aí nas análises políticas brasileiras fala exatamente isso. No Brasil, uma eleição pode mudar em 72 horas, pode mudar tudo. Como mudou no primeiro turno, quando o Aécio deu uma reviravolta na Marina, que nenhuma pesquisa captou.
Né? E vale ressaltar que o público presente dentro da arena, os brasileiros eram quase todos, na sua maioria, eleitores do Aécio, né? E não da Dilma. Isso podia causar uma vaia estrondosa e contaminar o espectador, o telespectador. Né?
Aconteceu, né? Aconteceu a vaia e o Aécio não ganhou, a Dilma ganhou. O Brasil do estádio vaiou a Dilma, mas a Dilma ganhou a eleição.
Exatamente.
Quer dizer, tá claro que tinha um corte social ali que não era nada representativo, né? Agora vamos começar. Bom, é isso, né? Como é que vocês, primeiramente o Paulo aqui, como é que você analisa essa vitória da Dilma no apertada, né? Foi a margem eleitoral mais apertada desde a eleição do Dutra em 46.
Com certeza, eleição.
E que exaltou ânimos como há muito tempo a gente não via, né? Parecia um 89, um remake de 89, né? Sem a mesma pegada daquela época, mas ainda assim, para os incautos parecia isso, né?
Sim.
Como é que você vê essa vitória e as perspectivas para o mandato dela que vem aí?
É, eu acho que esse acirramento aí que teve na campanha, acho que as redes sociais ajudaram muito a gente perceber essa disputa de discursos, né, durante a eleição, mas eu não fico assim tão em choque quando a gente vê casos de violência como militantes petistas e tucanos se atacando no centro, como atos do PT sendo hostilizados em universidades e vice-versa. E aí ficou a turma nas redes sociais, acho que todo mundo percebeu ali uma das vias que falava que, nossa, o Brasil não pode tá dividido assim, né? É assustador como o Brasil tem dois lados, a gente não pode continuar dessa maneira, mas eu acho que é bem inocente, né? Essa visão falta uma análise histórica do Brasil mais profunda. Afinal, o Brasil é um país dividido desde a chegada dos europeus aqui, a gente tinha a população indígena e os europeus que chegaram, e com as relações escravocratas isso só se aprofundou, o Brasil cada vez mais, enfim, a gente é a que está lá na quinta economia do planeta, mas é o quinto país mais desigual do mundo, e isso não vai, e isso é sinal de que a gente é sim ainda um país dividido, que não há uma terceira via. Isso ficou claro no segundo turno, né? De novo, por mais todo mundo bradasse ali no primeiro turno contra a velha polarização PT e PSDB, o que aconteceu foi novamente o PT e o PSDB polarizando o debate político aí no segundo turno. Na minha opinião, se está ruim com Dilma, ia ser pior com Aécio. Não acho que é uma grande vitória, mas eu acho que é evitar um retrocesso. Tenho certeza que não quero aqui esconder minhas críticas ao governo Dilma, tenho inúmeras, depois acho que a gente pode até conversar sobre isso.
Sim, depois a gente vai fazer isso com mais calma.
Mas é isso aí, ruim com Dilma, pior com Aécio, como o Boulos já anunciou, né? O terceiro turno vem aí, o governo vai ser difícil, o Congresso muito conservador, a presidenta nesse início parece que está disposta a tentar promover algumas das reformas que tanto prometeu e tanto dialogam com a essência do PT. Então é isso, foi uma luta, mas a luta não pode parar por aí, né?
Não, não pode mesmo. Até falando em luta, uma coisa que me chamou a atenção nesse momento foi um momento, né, de, espero que não seja passageiro, efêmero, ilusório, mas um momento de revigoramento da militância petista. Fazia tempo que eu não via militante petista na pegada na rua, com bandeira, com adesivo, fazendo marchas dispostas mesmo, fazendo campanha com bravura mesmo, até, independente de eu aqui particularmente ter desacordo total com o que é o PT de hoje, com a sua ausência, com seus programas frequentemente rebaixados, de eleição para eleição o programa é rebaixado, o mandato da Dilma foi um mandato à direita dos mandatos do Lula, dos 8 anos de Lula, o da Dilma foi mais conservador em relação a muitas questões e...
Mas, ô Gabriel, se essa turma aí que você estava comentando, essa militância petista que se engajou tanto, tivesse o ano inteiro com a gente, lógico, nas ruas, fortalecendo as lutas, tenho certeza que ia ser diferente. Na PUC, por exemplo, aquele ato no Tuca, que ficou tão marcante na campanha da Dilma, tinha ali quase 1.000, 2.000, 3.000 militantes da região, da Zona Oeste, centro de São Paulo, que quem tá nas ruas, está atuando com os movimentos sociais, não vê essas pessoas...
Exatamente, aí que está o ponto, né? Porque se tivessem realmente lado a lado junto, espero que, quem sabe, voltem a se inserir mais, dialogar mais, cada um com sua plataforma, tudo bem, mas pelo menos mantendo as afinidades em dia, não só na época de eleição, já seria um adianto muito bom, porque a gente tem que lembrar uma coisa, o PT foi o partido que pior interpretou as manifestações de junho, pior. A juventude tucana estava nas ruas em junho, perceberam que era uma abertura para fazer alguma coisa, para mexer com alguma coisa. Não foi que teve protagonismo, não teve protagonismo, não organizou, não foi quem organicamente conseguiu criar aquele movimento e muito menos insuflar a opinião pública a reverter aquela onda de repressão e todo mundo ir para a rua. Não foi, mas que os caras estavam lá, olhando o que estava de olho nos acontecimentos, eles estavam. O petismo teve uma reação muito esquisita de
tirar o time de campo,
de,
né?
De se amedrontar com o que estava acontecendo, não conseguia interpretar tão bem, e deu um passo para trás, falou que aquilo lá era um perigo, que não sei o quê, sim, que a direita podia estar manipulando as forças mais inocentes politicamente, quando bastava meter as caras lá, que também teria a sua zona de influência, também teria a sua participação reconhecida e aceita também. Enfim, Chico, o que, é que você acha?
Eu queria voltar ao tema da divisão que o Paulo falou, e engraçado, né? Você vê aqueles jornalistas, bom, jornalista, não sei se eu posso chamar de jornalista aquele pessoal que faz o Manhattan Connection, aquele Diogo Mainardi, aquele Ricardo Amorim, etc. Eu vi um pedaço do programa que aconteceu logo em seguida, nas eleições, e eles falando dessa divisão como se fosse algo nefasto, perigoso, como se fosse uma tragédia. Parece que eles vivem em outro mundo, né? Eles não conhecem a história do mundo.
Eles vivem em outro mundo. Veneza, Manhattan.
Se você for ver... Não, mas, então, eu quero falar desse mundo justamente, porque se você for ver, na França, entre o Partido Socialista, ODN, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista na Inglaterra, na Espanha, e no mundo todo, nos Estados Unidos, sempre teve essa divisão e sempre ganharam acirrado por 2, 3%. Nunca foi uma vitória larga de um ou de outro. E a vida que sempre continuou.
Bush, que o diga o Bush em 2000, por exato, exemplo.
E a vida sempre continuou. E as pessoas continuaram achando isso normal. Por que que aqui? Porque eles perderam. E eles têm que tocar terror no sentido de que, tá vendo, a Dilma ganhou, mas tem a metade ali que não quer a Dilma. Então, tá alguma coisa errada.
Lembrando
que... Não tem nada errado. É assim que funciona a democracia
mundial. Lembrando que o Mainardi... Não choca que ele defenda o Aécio Neves, que tem sobre as costas acusação de agredir mulher, sendo que ele foi em tribunal, né, em justiça, foi um dos que defendeu o Pimenta Neves.
Mas você se refere ao Mainardi pai ou filho?
Você está falando
ambos
foram no tribunal, porque eu lembro da defesa do pai.
A defesa do pai, tem um texto do filho também nos autos de... Porque assim, o advogado reúne um monte de testemunhos, né?
Sim.
E aí a família Mainardi apoia bastante. Mas mais por ter diploma, sim, é um jornalista, infelizmente.
Ah, sim, registro histórico. A defesa dos Mainardi em relação ao crime do Pimenta Neves contra a jornalista do Estadão, Sandra Gomide, é um negócio, assim...
Estarrecedor, né?
É, pra dizer o mínimo, pra usar uma palavra suave, assim. E, bom, mas essa polarização e essa histeria coletiva também, que reflete o que o Leandro falou, a imaturidade das pessoas em lidar com política, porque você não pode lidar, você está interessado em fazer política, eu não vou discutir se você vai para a direita, para a esquerda, se você quer a revolução socialista, ou se você quer a social-democracia, ou o liberalismo profundo aí.
Mas esse discurso benista, lacerdista, não está dando,
Não está dando mais, não está dando mais, está emburrecendo demais o país, isso. E por quê? E isso não ajuda a criar cultura política nas pessoas, não importa para que, repetindo, não importa para que lado as pessoas queiram ir. Mas você quer viver a política? Viva ela cotidianamente. Seja participativo nas suas instâncias de diálogos e reflexões, acompanha mesmo o noticiário, os mandatos e as movimentações sociais e tudo mais, porque o que gera essa loucura é esse envolvimento ocasional, efêmero, né? É uma, como se fosse uma modinha.
Mas é engraçado, né?
No próximo BBB sai de cena, mas, e o pessoal esquece.
Olha só uma coisa muito ilustrativa. Ano de Copa do Mundo é ano de eleição. E fazendo mais uma analogia com o futebol, o pessoal que curte, muita gente que curte a Copa do Mundo, que são os coxinhas, que na sua maioria vota no Aécio, penso em futebol só nessa época do ano. Aí começa a comentar um monte de coisa bobagem sobre futebol, etc, etc. E a mesma coisa com a eleição. Os caras não vivem absolutamente nada sobre política, como você muito bem disse.
É isso.
Durante os 3-4 anos, aí de repente, nas vésperas da eleição, começa...
Descobre que o país pode mudar por algum motivo, né?
E como eles são totalmente alienados durante um bom tempo, eles começam a querer se aprofundar. Em um mês. Não dá.
Não dá.
O risco de você falar asneiras é enorme.
É, e falam muito asneira, sim, né? Quem não ouviu falar no golpe comunista, não, bolivariano...
Ainda mais com essa imprensa de baixíssimo nível fustigando os ânimos, os piores rancores sociais, né?
E outra bobagem. Você,
é um pessoal que se acha
esclarecido. O bolivarismo com o comunismo são duas coisas que não tem muito a ver.
Ah, mas você acha que... Exatamente. São acusações sem nexo.
Simão Bolívar não era comunista, cara.
Nem mal sabia o que era isso. É uma coisa impressionante, mas é isso, uma mídia que insufla o rancor barato, e esse pessoal que não tem um convívio diário com a política compra a briga do mesmo jeito que compra o pacote do Big Brother pra assistir lá e tal. É preocupante, mas também são 30 anos ainda de democracia e pouco a pouco, né, vai de processo a processo, eu acho que melhora um pouco. Você vê que a cada tempo também tem uma parte dessa mídia, desse debate histérico que se desmoraliza com outra parte da população. Então, a gente tem que vamos esperar para ver se, não, bem ou mal, um pouquinho a mais de maturidade se retira desse processo eleitoral e o pessoal aprende a perder, aprende a ganhar, aprende a trabalhar pelos seus ideais, não só gritar na rede social, mas como trabalhar de fato, enfim. E, bom...
Vocês acham que esses próximos 4 anos do PT no poder, da Dilma, vai ter uma guinada mais para a esquerda, finalmente, ou vai continuar?
Ponto, esse é um ponto a ser discutido com muito cuidado, porque, bom, em primeiro lugar, acho... Acho que é relativamente impossível a gente aqui, na primeira semana pós-vitória da Dilma, prever exatamente como é que vai rolar.
Mas eu acho que já começa a ter alguns pequenos indícios, né? Já alguns nomes são ventilados, já dá para sentir a tônica dos ministérios também. Mas eu acho que esses indícios ainda estão bastante contraditórios. Eu ouvi o Kennedy Alencar, que é colunista da CBN, né, na rádio, falando que a Dilma faria uma inflexão à esquerda, depois da entrevista que ela deu para a SBT, e em que ela teria elogiado o Jean Willis e colocado ele como representante da juventude, que feito elogios ao PSOL, coisa que é muito, muito cara ao PT, né? É difícil o PT também reconhecer a importância do PSOL, que eu acho que foi muito importante no segundo turno, a parcela da esquerda mais ideologizada, mais... Eu penso que comprou o debate pro lado da Dilma e acho que isso fez diferença.
Ah, né? Pode ter certeza. Esses votinhos da Luciana Genro aí, eu te garanto que o 90% do 1.600.000 votos da Luciana Genro foram pra Dilma no segundo turno.
Com certeza. E aí isso poderia indicar a Dilma aderindo a esse setor aí, fazendo uma aliança mais com o PSOL, o PCdoB que já tá na base governista, né, mas se distanciando de outros partidos mais fisiológicos e que não concordariam com reformas mais profundas, mas ainda é imprevisível. Acho que esse movimento, se acontecesse, seria muito positivo para o debate político, institucional, o PT e o PSOL alinhados, acho que tende a ser um movimento interessante, mas ainda estou muito desconfiado se realmente isso tem possibilidade de acontecer, né, mas Não seria interessante a gente ter um Jean Willis, um Marcelo Freixo, uma Luciana Genro compondo, né, o governo, servindo como auxílio aí ao PT para aprofundar as mudanças, poucas mudanças aí que promover no país? Acho que
essa é a dúvida, né? Eu acho que como parte oficial da base aliada não tem sentido o pessoal ser, mas fechando posições em questões sensíveis que ambos concordam, como direitos humanos, principalmente.
A reforma política,
por exemplo. A reforma política, que inclusive o pessoal vai apresentar um projeto para o decreto, lá, projeto de participação dos conselhos políticos, voltar à tona e ir em frente, porque o pessoal apoiou, por exemplo, essa pauta, o pessoal realmente apoiou.
O PSOL desconfiou que o projeto pudesse ter sido vetado por ter sido um decreto presidencial e agora está propondo um projeto de lei, né?
Sim, o que me parece um pouco mais... natural, né? Se é para fazer um decreto de participação política de conselhos populares, é muito mais natural que esse decreto surja, que esse projeto surja de uma construção coletiva e mais discutida socialmente do que de um decreto da noite para o dia que ninguém estava sabendo que ia ter, né?
É que essa construção coletiva não acontece muito no parlamento, né? Provavelmente não vai ter chance nenhuma.
Só pode acontecer fora do parlamento, aí que tá. É muito difícil prever o próximo governo, porque temos o que já é o próximo tema do programa, na prática, né, a próxima pauta, que a gente vai colar uma na outra, que é o novo Congresso, que é assustadoramente conservador. É muito mais à direita, com muitos focos de extrema direita, de conservadorismo duríssimo, não um conservadorismo clássico, assim, não, mas um neoconservadorismo, como a exemplo do movimento neoconservador, do Tea Party dos Estados Unidos, que é a direita do Partido Republicano. Quer dizer, não precisa nem explicar o que é isso, né? É o pessoal que acha que Iraque e Afeganistão é pouco, tem que invadir mais. Mas é mais ou menos esse reflexo da direita brasileira que vai se acumulando mais forças ainda no Congresso.
E uma semelhança com o Tea Party é esse fanatismo
religioso evangélico, né? Não é exatamente a mesma matriz de evangelismo, inclusive. Exato. A mesma matriz de cristianismo, da ideologia da teoria da prosperidade e que se junta com, com visões de liberalismo econômico também bem profundas e convergentes.
E o conservadorismo moral extremo.
Moralmente,
né?
Falando, extremo, né? E, bom, então tem isso. A esperança dos movimentos é claramente essa. Peraí, nós apoiamos, nós botamos a cara a tapa para apoiar, para não deixar o Aécio ganhar, então acho que o governo tem que sinalizar alguma coisa pro nosso lado. A esperança é essa. E tem um clima minimamente aberto para isso.
Mas eu acho...
Mas, ao mesmo tempo, tem um Congresso ainda mais reacionário para bloquear qualquer reforma. Eu não vou nem falar de reformas estruturais no país, que isso eu não vejo a menor perspectiva de acontecer, mas pelo menos na questão dos direitos humanos e civis, né, que já dá uma noção de melhora da vida muito grande, você legalizar o casamento gay, fortalecer os direitos LGBT, fortalecer as políticas indígenas, que foram um ponto fraquíssimo do governo Dilma anterior.
Reforma agrária.
E urbana, talvez mais conjugadas, inclusive. Pautas progressistas que não vão mexer tanto nas estruturas do país, mas que vão pelo menos aliviar as tensões sociais e também dos direitos civis, né, que são alguns, inclusive, de esferas individual do cidadão, né, nem deveriam ser tanto temas a serem decididos ferrenhamente pelo Estado, né? O Estado poderia ajudar, inclusive, a libertar mais as pessoas nesse sentido, como, por exemplo, a questão do aborto é outro tema sensível, direitos das mulheres, discussão do racismo, desmilitarização da polícia. Não vai mudar o país se levar essas pautas adiante assim, mas são coisas que já dariam uma sensação de progresso imensa para esses movimentos sociais.
Com certeza. O que eu estou imaginando para esse governo Dilma é que ele adote aí essa estratégia lulista de conseguir avanços sociais moderados através de pactos, né, de alianças. Eu imagino que a criminalização da homofobia seja talvez uma das coisas que a Dilma vá bancar. Parece que ela, colocando o Berzoini no Ministério das Comunicações, ao menos vai tentar novamente colocar a pauta da democratização da mídia no governo federal. E eu acho que são essas e a reforma política, mas que com o Congresso, da forma que ele está composto, se não houver uma pressão muito grande nas ruas...
Reforma política só se a rua fizer a reforma política. Botar uma pressão daquelas que não vai ter jeito. Vão ter que soltar um anel ou outro para não ficar sem dedo. Tem que criar esse clima no país para ter a reforma política. Os caras sentirem que ou dá um anel ou vai começar a ficar sem dedo. Porque se for depender de votação de Congresso, tramitações burocráticas internas, não vai a lugar nenhum, né? Bom, agora nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo musical, né? Vamos aí ouvir uma música que vem muito bem a calhar, a meu ver, de um grande poeta da música brasileira, do Cazuza, o saudoso Cazuza, que poderia estar aqui entre nós dando seus pitacos políticos, mas vamos ouvir uma música que tem tudo a ver com esse momento.
Coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo. Mudar o mundo. Frequenta agora as festas do Camonde. Meus heróis.
pra ser. Agora é risco de vida. Meu sex and drive não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro.
É, voltamos aí, ouvindo o grande Cazuza, pra quem não quer ficar em cima do muro, coisa que nós nos recusamos a fazer. E rolou uma discussão aqui, né, desse personagem que, por sinal, morreu num 7 de julho, dia do aniversário do meu irmão, Felipe Sema, relativamente conhecido em algumas aventuras aí do movimento social. E, bom... Rolou uma discussão breve aqui no intervalo.
Mito Felipe Sema.
Cazuza teria endireitado, a exemplo de Lobão e Roger Moreira? O que vocês acham?
Dá nem vontade de imaginar, né? Eu prefiro acreditar que não. Estaria com nós aí na luta.
Eu também acho que não, até porque acho que essa música tem uma letra relativamente profética pros tempos que o Cazuza não viu, não viveu.
Mas com esse tanto de decepções aí que a gente teve na música, aí se posicionando politicamente... O Milton, pra mim, Milton Nascimento, grande decepção. É ídolo, mas enfim, cada um. É melhor a gente ouvir o que ficou gravado aí no passado, que ouvir esses pitacos do presente. Cazuza fica aí gravado nessas letras, na memória.
Bom, eu acho que o Cazuza estaria aqui do nosso lado também, estaria descendo a lenha no Lobão, no Roger, seria um grande contraponto. E provavelmente...
até porque ele tinha uma demanda diferente da do Roger e do Lobão, né? Ele era homossexual, né?
Exato, ele tinha... Eu acho que as visões de mundo dele eram mais radicais. Eu acho que o Lobão e o Roger fizeram músicas boas, foram bons letristas, assim, não foram os melhores e tal, mas eu gostava muito do ultraje dessa época, do Lobão nem tanto, mas ainda reconheço que tinha valor, sim, e tinha atitude. Mas é aquela coisa do... Parece aquela coisa do os devaneios do jovem que se rebela contra a família, o jovem de classe média alta que se rebela contra a família numa certa fase da vida, mas depois que vai crescendo e vai ficando mais ponderado nas maneiras de enxergar o mundo, vai recuando em todas as suas radicalidades e vai ficando... mais adaptado ao sistema, o que você pode ver reflete nas próprias letras que eles vão compondo depois de tempos em tempos, né?
Vão endireitando, né?
Ou ficando mais descompromissadas e menos ácidas em algumas questões.
Aí que tá a diferença. O Lobão e o Roger me pareciam um rebelde contra a família, um menino mimado rebelde. O Cazuza não, a rebeldia dele era contra a sociedade.
Tinha,
né,
uma compreensão de mundo mais ampla, é o que parece nas letras dele e tal. Eu acho que ele estaria mantendo a sua radicalidade hoje em dia. De repente teríamos o parlamentar Cazuza aí, vai saber. Se o Romário é senador, a gente não pode duvidar de nada, né? Bom, mas ainda falando desse novo congresso consideravelmente conservador, né, muito, né, como a gente falou, como é que vocês imaginam os movimentos de base aliada, do PMDB, que é um fiel da balança, as chantagens, que vamos poder dizer assim, né, entre aspas, mas enfim, as chantagens de movimentos, de mercado financeiro, como a gente já vê mil notícias pulando para lá e para cá, a especulação do Luiz Trabuco, do Bradesco, ser ministro da, ser presidente do Banco Central. Como é que, como é que vocês imaginam essa correlação de forças aí nos primeiros momentos do mandato, do segundo mandato?
Então, eu já tô, assim, li sobre isso e já tô também percebendo esse movimento que a imprensa parece que não está aceitando a derrota do Aécio e está tentando bancar os seus próprios nomes no governo. Por ter tido 49% dos votos, está se achando no direito de fazer com que o governo da Dilma tenda a ser ainda mais conciliador, a trazer alguns nomes que agradaria a determinados setores da economia. A Marina Silva sinalizou nesse sentido, todo mundo cobrando que a Dilma agrade ao setor derrotado na eleição, né? Então, acho que já mostra como vai ser acirrado e como vai ser um governo disputado, a começar pela questão da reforma política, que já teve a primeira derrota ontem com a derrubada aí do decreto presidencial, da participação social, da criação dos conselhos populares, que na prática já existem, o decreto só regulamentaria, né? Mas eu imagino um governo muito conflituoso. O PMDB já começa a mostrar desde já que não está disposto a integrar o governo sem ter uma contrapartida alta, sem cobrar uma fatura muito alta, e tenho certeza que isso pode comprometer os projetos mais importantes que poderiam sair do governo federal, como a reforma política, a democratização da mídia, que a gente já conversou no primeiro bloco. Com o PMDB se posicionando à direita e defendendo, acho que nada mais irônico do que o PMDB fazer parte do votar a reforma política, né? A velha política, nada pode ser mais velho e como
o PMDB. É o partido que mais inspirou a vontade geral de fazer uma reforma política.
E eles vão tocar a reforma política, eles estão sempre lá, né? Agora vão tocar a reforma política, vão pautar o que vai ser o sistema político nos próximos anos. Então está me dando medo aí esse Congresso, a imprensa também, que cumpre um papel terrorista nesse sentido.
Bom, que a imprensa joga esse chamado terceiro turno não é de hoje, né? E depois também que eles conseguiram emplacar o Henrique Meirelles no Banco Central do Lula, eu no lugar deles faria a mesma coisa, para ser sincero, né? Para ser objetivo, sim, sim, na análise. Então eles vão querer impor a agenda deles, mesmo quando eles perdem de 70% de preferência, eles querem impor a agenda deles, é uma coisa, faz parte do jogo de político, de forças, e eles estão no papel deles, que não dá pra gente se dizer surpreso dessa atitude da parte desses veículos, que mais uma vez reitera a necessidade do PT levar a sério a história da democratização da mídia. Eu prefiro chamar democratização da mídia, não regulamentação da mídia, porque, claro, tem que ter um limite para o que as pessoas publicam e se responsabilizam. Não dá para Veja, não dá para esse nível Veja de jornalismo prosperar, né? Publica o que quer, não tem aspa, não tem prova, jornalismo na base do teria sido, teria dito, teria feito, o advogado teria afirmado, mas não dá para existir, tem que ter um limite nisso mesmo, tem que responsabilizar quem pratica crimes mesmo, em nome da liberdade de imprensa. Você pode cometer crimes em nome da liberdade de expressão. Quem diz que não? Claro. Só que eu não quero regulamentar o que a Folha vai escrever. Dane-se o que a Folha vai escrever, no final das contas. Eu quero ter condições de ter a nossa mídia, não a minha exclusiva, mas um contraponto. Uma parte da sociedade tem que ter voz que nunca vai ter nesses jornais. Tem concessões, como a Folha faz concessões. A Folha dá uma coluna pro Vladimir Safatli, dá uma coluna pro Gregório do Vivier, dá uma coluna pro Guilherme Boulos. E tem gente que compra o jornal e vende bem, porque são pessoas que fazem a gente comprar o jornal, mesmo não gostando muito da Folha. Mas a gente não vai nunca regulamentar a linha editorial da Folha de São Paulo, e nem deve regulamentar a linha editorial. Claro, a gente não pode. A gente tem que coibir abusos, que não são mais de daquele jornalismo mais mequetrefe mesmo, mas...
Não, né? O jornalismo precisa ter ética, né?
Ética. Não se trata de ter que conservar esses valores, sim, mínimos do jornalismo.
E o Gabriel...
Mas se trata de fazer algo como na Argentina mesmo, começar a ajudar a financiar e reservar espaço no mercado para outros tipos de mídia, inclusive não só para as mídias de mercado, porque o grande da legislação argentina é que ela separou o espectro, além de combater um pouco o monopólio, obrigar o grupo Clarim a se desfazer de algumas propriedades de jornais e canais que ele tem pelo país todo, O negócio mesmo importante para mim ali é você reservar, dizer que 33% do espaço da mídia e dos anúncios de governo que dão dinheiro para sustentar e pagar jornalista para fazer a mídia, 33% é da mídia comercial e tudo bem. 33% é da comunitária, sindical, movimentos sociais, populares, sem fins lucrativos. Jornalismo sem fins lucrativos. E 33% publicidade, é estatal mesmo, mídia estatal. Divisão mais igual, menos monopólica. Não acho que faz a revolução a partir daí, mas é uma coisa que simplesmente acaba com a voz única que nós quase temos hoje, né? Tá melhorando, mas ainda tem que ter um engajamento oficial maior dos governos.
Agora, você citou a empresa direitista aí, lacerdista, como a Veja, etc. E a Carta Capital? Como é que vocês enxergam essa revista que seria de esquerda?
É, pra mim é uma revista de centro.
Eu acho que é a igreja do outro lado, né? Se o conservador, o típico conservador, ele tem uma obrigação é comprar a Veja, assinar a Veja, e agora o esquerdista típico, a figura, ele se sente praticamente obrigado a comprar a Carta Capital, porque é a única publicação minimamente que dialoga com ele que está nas bancas, mas eu vejo tanto como cumpre essa função de igreja, né? De ser um veículo que vai formar opinião e não necessariamente vai buscar opinião na população. Acho que se tem veículos como o Correio, como iniciativas das periferias, TV Doc Capão, TV Doc Fundão, a própria revista Vai da Pé, a gente tenta superar essa polarização midiática, né? Porque tem um efeito da pouca política de comunicação que o PT implementou, foi o surgimento desses veículos bem partidarizados, né? O Brasil 247, Revista Fórum, que são completamente insuflados pelo anúncio dos governos petistas e acabam reproduzindo...
E comprou demais a rinha também,
exato,
né? O Fla-Flu, né?
Reproduzem aquele discurso partidário de uma forma completamente igrejeira, enfim. Eu acho que a mídia independente ela tem que se renovar e se reinventar até mesmo desses vícios, desse vocabulário carregado. Porque uma Carta Capital, uma Caros Amigos, uma Piauí, ela não circula em Parelheiros, ela não circula em São Mateus, ela não circula na Brasilândia, porque ela é uma revista que se diz de esquerda, mas ela já exclui pelo preço, ela exclui pela linguagem, ela exclui pelo vocabulário, e a Carta Capital nesse mesmo sentido. Então acho que a gente tem que fazer o exercício de tentar construir alguma coisa que supere esse...
São de esquerda, mas são elitistas.
É uma visão que precisa se atualizar. Eu respeito a Carta Capital e todos que fazem esse contraponto, porque chegou num nível de parcialidade fanática dessa mídia contra o PT que foi ultrajante mesmo nos últimos anos. Então é normal que tenha uma resposta, uma reação. Mas é o que o Paulo falou, a mídia mais à esquerda, mais libertária, tem que atualizar sua linguagem. Tem que saber chegar em outros públicos. Esses bairros que o Paulo falou aqui, teve bairros aí que são povão, que tal, que não é do mundo da direita coxinha, que o Aécio ganhou a votação. Por que o Aécio ganhou? A coisa é mais complexa, né? Você não pode fazer uma análise simplista, binária, de que são os coxinhas contra os revolucionários. Antes fosse essa polarização tão louca assim, mas tem muito mais ingredientes e nuances no meio disso tudo. E a mídia de esquerda precisa muito se reinventar. Precisa ter um jornal diário próprio de circulação nacional que forme opinião e que ouça opinião, que abra para as expressões do povo e dos bairros e das comunidades falarem o que acham mesmo, não importa se sem muitos filtros e não importa também se sem a devida formação política iluminada e tudo mais, né?
E acho que a gente pode tentar se aproveitar também dessas novas tecnologias... chegar antes deles, né? O Facebook, por exemplo, acho que ele tinha uma ocupação da mídia independente impressionante. Acho que nos feeds de notícias de 90% das pessoas surgia ali um veículo independente. Agora, já vejo um movimento contrário. Cada vez mais eles restringindo o alcance das publicações que não pagam, né? Que agora todas as publicações têm a opção de você impulsionar, fazer com que ela chegue a mais pessoas visualizando a publicação, então eles vão restringindo o alcance e o Facebook acaba caindo na mesma lógica do capital que rege a mídia é convencional, né?
Fora das é uma redes multinacional sociais. E tanto.
Exato, né? Exato. Então, no início, quando... Acho que ainda houve um espaço, né? Acho que junho...
Quando estava todo mundo de calça curta, você entrou exato. No espaço. Depois que todo mundo percebeu o poder daquilo lá, começa a ter as disputas intestinais e, claro, os interesses do dono da empresa que percebe o que ele tem na mão, que é muito grande mesmo, né?
Com certeza. E a gente tem que ir buscando os novos espaços, né? Enquanto eles agora estão nos vencendo aí nas redes sociais, eu acho que já é uma... Infelizmente, uma derrota do medialivrismo nas principais redes sociais, na minha opinião. Acho que a gente tem que ir buscando, tentando encontrar novos espaços. Acho que os avanços aí da tecnologia podem apontar alguns caminhos para a gente tentar hackear aí esses latifúndios.
E do mesmo jeito que se tanto se fala, né, na necessidade de unir as esquerdas, unidade entre movimentos, partidos e ideias em comum... acho que alguns, pelo menos uma parte desse mídia livrismo, desse pessoal que está querendo construir novas narrativas, também tem que aprender a se articular mais. Coisa que é um debate de longa data, para a gente falar, voltar a ele muitas vezes, mas também tem que saber unir forças e tijolos próprios ali para começar a conseguir coisas, produzir coisas mais encorpadas também, com alcance um pouco maior, porque quanto mais braço... aqui tá claro, essa mesa é muito mais rica juntando a Central 3, a Vai da Pé e o Correio da Cidadania do que qualquer um de nós três sozinhos. É por aí. E mesmo se vale para a política, vale para essas mídias que, como se diz, né, são o quarto poder, né?
Eu, Gabriel, acho que tem uma questão que também a mídia independente precisa superar, que é a da lógica da competição, né? A competição do mercado, a competição pela audiência, ela acontece na mídia comercial. A mídia independente, ela não pode encarar um veículo similar, que tenha uma cara parecida, como um adversário na disputa pela audiência, né? Se encarar como um parceiro, tenho certeza que... potencializa muito o poder de todos esses agentes. Enfim, acho que a gente tem que combater esse sectarismo nessas próprias mídias independentes alternativas, que existe muito. Existe.
Sim,
muito.
Também, né? Sem dúvida existe. Agora, passando de ponto, falar um pouco do PSDB, né? não são os nossos melhores amigos, mas estão aí, fazem parte do jogo democrático. Inclusive, acho um equívoco associar diretamente o PSDB é uma ameaça fascista, não é bem assim, gente, calma. A ameaça fascista é o Bolsonaro anunciar hoje que quer ser o candidato a 2018. Mas, por outro lado, não sei se é tão ruim assim, porque vai polarizar tanto o ódio de extrema-direita que não acho que não pega no Brasil, não. Tanto que o Aécio não deixou o Bolsonaro subir no palanque dele.
Mas deixou o telhado,
no Rio,
né?
De Janeiro. Mas o telhado faz um discurso muito mais inteligente e, digamos, amparado num consenso social mais atual. O Bolsonaro é muito guerra fria, é pesado demais.
Direto dos anos 80, 70. Louco,
é um alucinado. Aliás, é um cara que fez atentados terroristas dentro do exército, né? Pra ver onde chega esse cara, né? E, bom, como é que você acha que fica o PSDB no plano nacional? Porque era um partido que parecia, assim, embicando no primeiro turno, né? Com a Marina em alta e o Aécio em baixa. Mesmo ganhando a eleição em São Paulo, parecia que ia ficar numa cara de decadência pouco reversível, né? Porque cada vez mais fraco em diversos estados. Mas elegeu uma bancada, aumentou a bancada parlamentar deles. E tem o Alckmin aí com o estado de São Paulo... E a crise da água também, né? Como é que vocês imaginam aí os próximos momentos do PSDB e dessa alternativa e do que ele representa para a direita nesse momento e nos próximos momentos?
Eu acho que com a subida ali da Marina, né? A queda do avião e a subida da Marina, decolagem da Marina. Depois da morte do Eduardo, ficou a impressão de que o PSDB poderia estar travando um caminho ali de se apequenar, de ficar em terceiro lugar... de nem ir para o segundo turno. Cogitou-se até do Aécio desistir da candidatura, quando no fim foi a maior votação histórica do PSDB, né, nas eleições presidenciais. Nunca houve tantos votos em número, né, absoluto, o que não deixa de ser, e o aumento da bancada parlamentar não deixam de ser algumas vitórias, como a que eles tiveram em São Paulo, uma vitória macabra, né, uma vitória, enfim, que a gente tem muito que questionar, mas foi uma vitória no primeiro turno, incontestável nas urnas, mas que vai começar a ser contestada nas ruas, né? Nesse próximo sábado.
Exatamente.
Duas manifestações, né, chamadas para a Avenida Paulista contra o Alckmin sobre a questão da água. Uma sobre a questão da água e outra pedindo impeachment da Dilma. Uma delas pede o impeachment da Dilma no mesmo horário da água contra o Alckmin, a quem pede o impeachment da Dilma tem 80 mil confirmados.
Só que essa tá Amazona, tá uma trollagem atrás da outra. A manifestação orgânica deve ser a do anti-Alckmin. Se os outros vão aparecer lá, é um mistério que a gente vai conferir de perto nesse sábado.
E o título não é mais sinistro do que isso, é o impeachment da Dilma ou separatismo já.
Por aí você vê que vai ter... É por isso que eu acho que essa manifestação não vai juntar 50 caras. Pô, lá.
Teve uma no Lago da Batata que juntou que 30.
E tinha 30 mil
literalmente
confirmados.
Literalmente
30. E tinha 30 mil confirmados online e 30, 3 dezenas de seres humanos que se deslocaram até o Largo da Batata, que por sinal virou o local de fetiche da direita paulista, né? Sim. Eu não sei porque esses mar não gostaram de fazer do Largo da Batata. É legal, é grande. Já que eles gostam disso, eles podem aproveitar para falar para os governadores e políticos do PSDB que é bom colocar banco em praça, né?
Ô, Gabriel, só deixa eu completar aqui que eu levantei a bola do PSDB, parabenizei praticamente pelos votos, mas falta dizer, né, todas as críticas que a gente tem ao governo Alckmin. Além disso, a existência de uma figura como o coronel Paulo Telhada na política estadual é extremamente preocupante. Ele fez uma votação muito grande em 2012. Na primeira candidatura que teve, foi direto para a Câmara dos Vereadores. Foi vereador por 2 anos. Não completou o mandato, já se candidatou novamente e fez quase 250 mil votos.
Sim,
foi convidado pelo Aécio para ser puxador de votos em São Paulo. Compôs o Ato da Cultura do Aécio Neves em São Paulo. E parece ser uma figura cada vez mais presente na política estadual e com 250 mil votos para deputado, eu não quero nem imaginar onde vai parar esse telhadismo.
Um reacionarismo mais raivoso mesmo de quem vai para a rua gritar viva a PM em pleno 2014.
Né? Um reacionarismo assassino. Né?
Assassino, mas que eu não tenho esse medo todo de que vá evoluir tanto socialmente. Até porque podemos aqui citar uma notícia importante do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu que a PM não pode mais, definitivamente, já não podia, né? Mas agora reiterando uma coisa que já é lei, já é norma a ser seguida, que a PM não pode mais usar balas de borracha em manifestações, não pode, muito menos armas de fogo, como vinha usando descaradamente, ninguém falando nada, mas vinha usando, e exigindo identificação dos oficiais que fizerem parte dos esquemas de segurança em manifestações. Então é um contraponto importante aí nesse momento que tivemos repressões, jornalista cegado e tal, uma notícia até que me surpreendeu, então mostra que...
É que o Estado ele tem uma irracionalidade, né? Porque há 2 semanas todos os jornalistas em choque, porque o Alex, que tomou um tiro no olho, foi responsabilizado por um desembargador do tribunal, foi responsabilizado como o próprio culpado de ter perdido o olho com um tiro de bala de borracha num ato. E aí o mesmo Estado, um poder diferente, uma autarquia diferente, agora fala, polícia, cumpra a lei, só que não reverte a decisão anterior. É de uma bizarrice, né? Sem tamanho. Então, eu suspeito, até pelos números foram divulgados da Polícia Militar essa semana, com o dobro de mortes do mesmo período do ano passado, a gente chegou a quase 500 mortes em São Paulo, de janeiro a setembro, sendo que de janeiro a setembro de 2013 foram 200 e tantas. Então, enfim, eu tô preocupado porque o Fernando Grela, que é o atual secretário, ele entrou, apesar de todos os limites, como sendo um cara que respeitasse mais direitos humanos, talvez tem um pé na universidade pelo secretário adjunto dele, que é um acadêmico um pouco respeitado nessa questão dos direitos humanos. E o número de mortes dobra. Então, eu acho que a Polícia Militar ela está completamente descontrolada. Além de toda a existência dela ser uma bizarrice, a corporação ela foge do controle dos governantes.
E
está
relativamente desmoralizada com boa parte da população, né? Não a parte que vai gritar viva a PM, mas é uma parte relevante. E... Até porque se a gente vai falar que a Dilma em Brasília vai ter dificuldade com o mandato dela, o Alckmin aqui também vai sofrer desde o primeiro dia, né? Então, Talvez por isso eles tenham, ó, maneira um pouco, não é só porrada, senão aí a gente se queima de vez e pode a casa cair, mas acelerar o... Eles viram junho, né? Quando deu porrada demais, estourou o país inteiro. Talvez eles queiram, ó, tem que fazer essa moderação. E nisso o Estado mostra a sua esquizofrenia, né? É. Agora vamos pro último ponto, porém o mais caro a nós aqui. Como é que vocês acham que o cenário se desenha do ponto de vista dos movimentos sociais? Lembrando a frase que nós citamos no começo do programa, do Boulos, falar que os movimentos também precisam pautar o terceiro turno, né? Fazer pressão, levar suas pautas adiante, se manter nas ruas. Enfim, para os movimentos, vocês acham que tem uma expectativa mais otimista?
É, eu acho que a tônica dos movimentos tá meio que dada, né? Apesar desse voto de confiança, voto crítico no PT, tenho certeza que, por exemplo, as Mães de Maio, que é um movimento social de muito respeito aqui em São Paulo, né, sobre a questão da segurança pública que é tão importante, colocando o seu voto na Dilma e colocando em seguida um recado muito forte que estará nas ruas apoiando as lutas e enfim, não vai tolerar o conservadorismo que existe também no governo do PT, inegavelmente. Então, acho que os apesar do voto de confiança, os movimentos vão ocupar as ruas. Nesse sábado, como eu já falei, tem manifestação sobre a questão da água, puxada pelos movimentos mais ligados ao PSOL, PSTU, sindicatos. Durante a semana que vem vai ter o ato da Frente de Luta pela Água, que tem a participação da FIP, né, da Frente Independente Popular, e de movimentos mais anarquistas, vamos dizer assim. Enfim, acho que a luta nas ruas vai se dar forte aí em São Paulo. Tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muito ainda.
Sim, e eu acho também que tem um amadurecimento aí político de diversos movimentos, de se iludir menos com a agenda política, com o jogo democrático formal que nós temos, com os partidos. E acho que nos movimentos de hoje tem cada vez menos disposição de subordinar sua própria agenda à agenda do partido e à própria burocracia lá do dia a dia legislativo. E talvez isso é uma coisa que eu acho que o MST não está entendendo muito até agora, e por isso está ficando cada vez mais raquítico, cada vez mais sumido dos debates. E outros movimentos mais recentes têm entendido que pode até apoiar um partido aqui, outro ali, um candidato, uma disputa eleitoral, se engajar momentaneamente, mas não é se subordinar, isso não quer dizer se subordinar a um partido. Se eu vejo isso no MTST, que é no MPL, sendo que são movimentos que não são idênticos em sua forma de organização, um é mais vertical, o outro é mais horizontal, de novo tipo. Essas lutas, essas frentes que vão se conformando, seja por água, por moradia, por questões candentes do dia a dia, não estão com muita paciência para chegar lá, marcar uma reunião com alguma representação política e falar: ah, beleza, então, você recebeu a nossa agenda, a gente vai lá, senta e espera. O pessoal não está com esse tipo de ilusão de que é só você chegar lá, ser recebido, que vai acontecer quando você, na base da delegação de poderes e pautas, né? Pessoal, eu acho que isso vai... As Mães de Maio deixaram claro com esse posicionamento delas, que primeiro tinham uma certa expectativa de ver o PT resolver algumas questões, federalizar esses crimes de maio e tal. Conforme vê que o jogo político emperra demais a luta do urgente, ela começa a adotar posicionamentos mais autonomistas, vamos dizer assim. E é isso que eu acho que é uma nova tônica desses movimentos, uma sensação geral de esgotamento desse ciclo político, que não dá para esperar muito mais coisa aí, ainda que você vá lá votar na Dilma porque você acha que o OAS é o mal maior, é um ponto de vista justo, mas já não tem uma sensação de que esse ciclo está se esgotando, o copo está transbordando e vamos ter que ficar na pegada mesmo para conseguir o que a gente quer. Eu acho que os movimentos têm tido essa concepção, os partidos precisam, na minha visão, entender esse sentimento. Não é mais aquelas organizações partidárias da moda antiga, que são ultra verticais e que vão não só cooptando, independente de cooptar, mas controlando os ânimos dos movimentos, controlando os movimentos mesmo, as jogadas que eles vão fazer.
Ô Gabriel, a única reportagem que eu escrevi sobre as eleições desse ano foi uma visita que eu fiz ao Marzilac, que é o distrito mais ao sul da cidade de São Paulo,
E eu fui lá conversar com...
zona quase rural dentro de São Paulo,
É zona
né?
rural, é quase 90%
da fica zona rural. Fica bem na Serra do Mar já,
é,
né?
É, mais perto de São Vicente, é mais perto do litoral do que do centro de São Paulo. É, faz fronteira com São Vicente ali na Serra do Mar. E ali é uma região, uma das poucas regiões de São Paulo que a boa parte da população recebe o Bolsa Família, apesar do estado ter um número alto de beneficiários, não é tão simples se achar. É, enfim, Marzilac o pessoal recebe. E apesar do voto no PT, dá para perceber na luta deles uma rejeição muito grande à burocracia, à burocratização dos próprios movimentos. O MPL está fazendo um trabalho lá e tentaram conduzir algumas reuniões com representantes e a população simplesmente rejeitou essa possibilidade de sentar novamente, porque a luta pela linha de ônibus que eles querem lá de Mambu a Marzilac para transportar as pessoas para a UBS, enfim, para os serviços públicos. É uma luta que já dura muito tempo, e a estratégia de luta que eles estão adotando é, por exemplo, não sei se vocês lembram, que eles implementaram um ônibus passe livre, fizeram a linha popular gratuita, implementada pelos próprios moradores. Poucas semanas depois, foram até a prefeitura, dois moradores se acorrentaram na porta da prefeitura para conseguir uma reunião com o prefeito, e foi lá quando eles conseguiram o último prazo para a implementação da linha de ônibus, que isso foi em outubro, não, em no começo, no meio do ano, e é lógico que a burocracia ainda está processando, diz que a linha vai ser implementada. Enfim, mas eu acho que a Renata, que foi a moça que eu entrevistei, tive o maior contato, ela é um reflexo dessa rejeição à burocracia e ao velho... um velho jeito de fazer política desse partido.
E que se refletiu numa quantidade incrível de votos nulos, abstenções e tudo mais, e posições claras de vou anular, não quero saber.
Sim. E essas ações diretas de se acorrentar na porta do prefeito, de implementar a própria linha de ônibus, ela mostra uma estratégia de luta um pouco mais autônoma, né?
Sim,
enfim, de ação direta. Isso. Literalmente.
E no Rio de Janeiro, vamos lembrar que os nulos e abstenções foram os verdadeiros vencedores da eleição e deveriam assumir a cadeira no 1º de janeiro. Podia botar alguém do Black Bloc para ser na cadeira do que será ocupada pelo...
Pezão.
Grande Pezão. The Bigfoot. E, bom, é isso, galera. Valeu muito esse debate aqui. Um prazer receber você, Paulo. Acho que a gente tem que manter mais essa pegada de fazer coisas, trabalhos conjuntos, pelo menos de quando em quando, assim, juntando as nossas forças ainda modestas dessas mídias que vão surgindo. Agradeço a você.
É
e
isso aí.
Numa próxima também te espero aqui.
É isso aí, valeu Gabriel pelo convite, Chico, Leandro,
nice.
Máximo respeito aí, Rádio Central 3, um salve aí da revista Vai Dar Pé, união aí das mídias independentes, tamo junto nessa luta.
Valeu, Chico, sua participação aqui, editorial também é importante.
Obrigado, Gabriel, obrigado, Paulo.
A Central 3, representar o que a Central 3 propõe como construção midiática. É nóis, valeu pelo espaço do programa sempre e pela participação, que foi um grande prazer essa conversa aqui. Acho que a gente consegue acrescentar alguma coisa nos debates, além do que se vê por aí, né?
Sim, eu até sugiro que a gente faça mais programa, assim, pelo menos mensal, ou sei lá, bimestral, a gente reunir a galera e bater um papo, fugir um pouco do que é o Central Autônoma, geralmente, que é um programa mais de entrevista tal, e promover mais esses debates, assim, acho que é interessante.
Leandro, é isso aí, Chico, eu tô contigo. Leandro, valeu mais uma vez pelo trampo aí, pelos pitacos inteligentes e divertidos.
Obrigado, eu que agradeço, Gabriel, e sempre que precisar, estamos aí com o Central Autônoma mais uma semana. Já lembra quantos programas são? Eu já perdi a conta já, mas...
Uns 42, 43, então. Não lembro.
Nada mal, Gabriel, grande
Nada
abraço,
mal.
Até mais.
Continuaremos aí com muitos centrais autônomas pela frente nesse 2015, que também promete muito, muito agito.
É,
vamos encerrar com a música que reflete o espírito, que eu acho que reflete o espírito de todo mundo aqui, reflete o que nós... somos e por que que nós lutamos e que representa o espírito autonomista também. Garoto Podre.